Economia.
Maria Paula Carvalho.
Uma das questões mais debatidas atualmente é como as novas tecnologias, incluindo a robótica e a inteligência artificial, poderão impactar no mercado de trabalho e nas relações profissionais. Para o advogado e pesquisador Ronaldo Lemos, ainda estamos longe das cenas de filmes de ficção científica. Porém, não há dúvidas de que as mudanças estão a caminho.
Quando a gente vê essas questões sobre inteligência artificial, em geral o que a gente pensa é naquelas imagens de filmes de ficção científica, onde vão ter robôs que vão se revoltar contra os seres humanos e vão, inclusive, matar e guerrear contra a gente. Mas isso, na verdade, é uma bobagem. Eu não acho que esse é o problema. O problema é justamente o problema da desigualdade. Uma das razões para isso é que a relação entre capital e trabalho vai se tornar muito desigual. O capital vai conseguir exercer o trabalho por si só, de forma automatizada, e o espaço que nós, seres humanos, vamos ter para desempenhar serviços e ser remunerado por isso, vai ser cada vez menor. Então, tem debates muito interessantes, do tipo a criação de uma renda básica universal. Isso está sendo discutido, inclusive, pelas empresas do Vale do Silício, como se os dividendos, né, dessa economia nova pudessem ser distribuídos para todos.
Autor do best-seller A Guerra das Inteligências, o francês Laurent Alexandre explica que esse não é um fenômeno novo e mostra por que a sociedade não precisa temer a evolução tecnológica.
Quando os ferreiros desapareceram progressivamente com a chegada dos carros há 100 anos, as pessoas não imaginavam que no século XXI criaríamos empregos de programadores de informática, cinegrafistas para a televisão, pilotos de aviões, cirurgiões, fabricantes de microprocessadores. Hoje vemos com inquietação os empregos que vão desaparecer e não vemos ainda a incrível quantidade de profissões que vão aparecer nos próximos 100 anos. Na realidade, vamos criar mais empregos do que a inteligência artificial vai destruir ao longo do século XXI.
Um estudo divulgado durante o Fórum Econômico Mundial em Tianjin, na China, em setembro, estima que a automação e a robótica criarão, até 2025, 58 milhões de empregos. O número é resultado de uma conta que prevê a supressão de 75 milhões de postos de trabalho em áreas como serviços postais, secretariado, de embalagens, enquanto outros 133 milhões de novos empregos deverão aparecer graças à evolução digital. O levantamento foi feito com 300 empresas multinacionais presentes em 20 países que reúnem hoje mais de 15 milhões de empregados. A principal diferença agora está na natureza das mudanças. Segundo o coordenador do mestrado em Ciências Digitais da Sciences Po, em Paris, Benoît Tulin, até hoje, sempre que havia transformações profundas, elas atingiam a parte mais baixa da pirâmide, onde estão os trabalhadores menos qualificados, enquanto a onda da digitalização e da robótica afetará o alto escalão.
A primeira onda de robotização dos anos 1970 e 1980 atingiu inicialmente os operários. E esse movimento continua, especialmente no mundo industrial, pois ainda não temos empregados domésticos robôs, mesmo que isso venha a acontecer no futuro, muito provavelmente. Mas a nova onda, atualmente, que é essa da inteligência artificial, atinge os chamados empregos de colarinho branco. As enfermeiras estão menos ameaçadas, por exemplo, do que os médicos.
Por outro lado, diante de um cenário de maior desigualdade de forças, existe o risco do surgimento de uma espécie de proletariado da economia digital, como explica Ronaldo Lemos.
Uma tarefa nova que vai surgir vai ser, por exemplo, a pessoa ficar classificando informações para fins de informação de inteligência artificial. Então, vai ter empregos, por exemplo, que a pessoa fica ali olhando foto o dia todo e dizendo se aquilo é uma casa, um carro, se é uma montanha e assim por diante. Então, por um período, esse tipo de trabalho, que é um proletariado cognitivo, vai começar a surgir sim e vai ser importante.
Até lá, a recomendação para os trabalhadores é que continuem a se aperfeiçoar e não tenham medo de reaprender, como aconselha Benoît Tulin.
As pessoas vão reaprender muitas coisas que aprenderam na escola e a ideia de uma formação continuada vai se tornar uma realidade.